grave o estado de saúde do ator
Kaique. A polícia investiga se ele atravessou a rua
fora da faixa de pedestres. O ator Kaique Brito, de 34 anos, estava com os amigos no local.
Afirmando que o ator Kaique Brito, 34 anos, está internado na UTI em estado grave.
Há duas semanas, um acidente de trânsito chocou o Brasil.
O ator Kaique Brito, que estava aproveitando uma noite na orla do Rio de Janeiro com seus amigos, foi infelizmente atingido por um veículo ao atravessar a pista.
O acidente gerou comoção e até um tweet do prefeito do Rio, o Eduardo Paes, comentando sobre como talvez fosse importante repensarmos as velocidades máximas permitidas nas vias.
E é sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse episódio do Escuta a Ciência.
Escuta a Ciência.
Olá, eu sou Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
E eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia.
No mundo atual, todo mundo tem pressa de chegar aonde quer. Dirigir longas distâncias pode ser entediante, apesar de que dá para ouvir mais episódios do Escuta Ciência no caminho, por exemplo. E há aqueles que acham que acelerar o máximo possível é a saída.
O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incorolável, um motorista diabólico.
Mas não podemos esquecer que maiores velocidades levam a maiores energias em caso de colisão. Lembram da física do ensino médio? mv² sobre 2? A velocidade, que aí está elevada ao quadrado, faz aumentar muito a energia em colisões.
Parabéns, parabéns, parabéns!
E claro, há engenharia para dissipar essa energia e não ferir o motorista. Só pensar em como a frente do carro se deforma em uma colisão, como forma de dissipar a energia da colisão. Mas isso não protege quem está fora do veículo, como o pedestre, por exemplo.
E isso é comprovado cientificamente. Uma revisão sistemática publicada em 2020 no Journal of Transport and Health mostrou que reduzir velocidades para 20 milhas por hora, ou 32 km por hora, diminuiu o número de mortos e feridos no trânsito.
Em algumas cidades, a redução de mortes foi de 22% e de colisões, em geral, de 21%. Em outras, o número de ciclistas aumentou com a percepção de que o trânsito estava mais seguro.
Mesmo em zonas com maior velocidade permitida, como estradas, uma redução de 100 km por hora para 90 km por hora na velocidade máxima permitida poderia reduzir em 35% os acidentes fatais e 31% os acidentes graves.
E o efeito de redução de velocidades em uma via pode afetar outras. E isso foi testado em São Paulo. Em 2015, usando uma metodologia de testar velocidades em várias regiões da cidade, a taxa de motoristas descumprindo o limite era de 8%. O então prefeito, à época, reduziu os limites nas marginais. A velocidade passou de 90 km por hora para 70 km por hora nas pistas expressas, de 70 km por hora para 60 nas centrais e de 60 km por hora para 50 nas pistas locais. A taxa de condutores ultrapassando os limites caiu para 4,9%.
Aí veio a eleição para prefeito.
Quero agradecer o seu voto. Juntos, vamos fazer São Paulo acelerar.
Com o slogan de Acelera São Paulo, e calcado na rejeição da população às reduções de velocidades máximas, o candidato vencedor aumentou novamente os limites. O percentual de infratores subiu para 13,5%, quase o triplo da cifra anterior.
Deu errado!
E o número de mortes, infelizmente, também acompanhou o aumento. Durante a redução de velocidades, foram 14 mortos nas vias expressas. Esse número subiu para 18 no primeiro ano após o aumento.
A tendência de redução de velocidades para melhorar a segurança no trânsito é mundial. Em Londres, segundo uma reportagem da BBC, em março de 2020, reduziram as velocidades nas principais ruas da cidade a 30 km por hora. Comparando o período de 26 meses antes da medida e o período de 26 meses depois, que terminou agora em fevereiro de 2023, o número de mortes caiu de 94 para 71, uma redução de 25%.
Colisões envolvendo pedestres, ciclistas e motoristas caíram 36%. Naquelas envolvendo apenas pedestres, a redução foi ainda mais perceptível, 63%. Isso tem impacto também nos ferimentos sofridos pelos pedestres. Uma pessoa atingida por um veículo a 50 km por hora tem 5 vezes mais chance de sofrer um ferimento fatal do que alguém atingido por um veículo a 30 km por hora.
É por isso que acreditamos que a ciência deve embasar as políticas públicas. Afinal, os resultados obtidos por meio de estudos científicos permitem aos governantes tomar melhores decisões. E isso pode funcionar até mesmo quando falamos das velocidades das vias.
Decisões bem tomadas com embasamento são capazes de resolver problemas e salvar vidas.
Portanto, ouvinte, dirija com segurança. Não exceda a velocidade.
Se beber, não dirija. E estando no carro, no busão, no metrô ou a pé, escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.